Então Jesus foi levado pelo Espírito a subir até ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. E tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, por fim sentiu fome. E o provocador, aproximando-se, chegou e disse-lhe: Se és o filho de Deus, diz para que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondendo disse: Ficou escrito, não é com base em pão só que viverá o ser humano, mas com base em toda a palavra saída através da boca de Deus. Então o diabo levou-o até à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e diz-lhe: Se és o filho de Deus, atira-te lá para baixo, pois ficou escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e nas mãos eles te levarão, para que não firas contra uma pedra o teu pé. Disse-lhe Jesus: Respondo-te novamente, ficou escrito que não porás à prova o Senhor teu Deus. Levou outra vez o diabo para uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Dar-te-ei todas estas coisas se caíres ao chão e te prostrares diante de mim. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, pois ficou escrito: prostrar-te-ás à frente do Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo deixou-o e eis que vieram os anjos e serviram-no. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que felicidade chegar a este dia. Vivemos cada dia como um dado adquirido e quando nos pomos a pensar, bem sabemos que não é. E que felicidade estarmos aqui e que felicidade estarmos vivos neste dia. Que felicidade estarmos erguidos neste dia. Não nos passa ao lado a gratidão de chegarmos a este dia. Não nos passa ao lado a gratidão de inaugurarmos um novo tempo. Dizíamos há pouco: viva a Quaresma, viva a Quaresma. Não é de todo um tempo triste, de todo. A roupinha da liturgia é assim, vamos, é mais austera. Guardamos o Glória, também não o cantamos agora, nem o Aleluia. Mas é aquilo que simbolicamente podemos fazer para que na Páscoa saboreemos alegria, para que saboreemos a Páscoa. Mas estamos no domínio da liturgia, do simbólico. A nossa vida é tudo o que celebramos também na liturgia. Todos os dias são Advento, todos os dias Natal, todos os dias Quaresma, todos os dias Páscoa, para tornarmos comum a presença de Jesus vivo. Naqueles que lhe dão carne, naqueles que dão a sua própria carne, o seu corpo ao sonho de Jesus. Este é um tempo muito feliz. E isso não significa gargalhadas. O contrário da alegria não é a tristeza. A alegria é essa vida inteira que nós vestimos, com gratidão e sem vergonha. A alegria é a minha vida como ela é, sem ter que esconder. Sem vergonha e sem disfarce. E portanto, a alegria conhece muitos dias de tristeza, muitos dias de lágrimas. Na sua etimologia, a alegria parece uma contradição. Há lacrime sem lágrimas, mas as nossas maiores alegrias até se vestiram de lágrimas. Este é um tempo muito feliz, o tempo de Quaresma, porque queremos dizer uns aos outros que estamos em obras e que estamos em revisão, em revisão, em revisão interior. E este tempo é feliz porque habita neste tempo a promessa de não ficarmos na mesma. Queremos rever-nos, queremos rever o que andamos a dizer e a fazer, queremos rever as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas escolhas, queremos rever a tralha que andamos a acumular. Acumulamos tralha pessoalmente, com as nossas certezas, com os nossos preconceitos, com aquilo que damos por adquirido, com aquilo que não questionamos, com as respostas fáceis, com as meias-verdades. Essa tralha acumulámo-la pessoalmente. E muita outra tralha acumulamos comunitariamente. Imagens de Deus que impingimos sem questionar são tralha, são tralha. Imagens de Deus. Porque se a Deus ninguém o conhece, todas as imagens de Deus serão construídas com palavras nossas. E as nossas palavras são palavras de quem não conhece Deus. E, portanto, todas as imagens de Deus são falíveis. Todas as imagens de Deus são construídas e coladas com a nossa saliva, com a saliva das nossas palavras. E que bom seria que pessoalmente e comunitariamente fôssemos revendo o que andamos a dizer, as imagens que andamos a construir. Esse Deus comum a todos os pagãos, esse Deus comum a todos os ateus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que resolve aquilo que eu não consigo, o Deus que dá coisas boas aos bons e más aos maus, e eu com o meu azar, ele engana-se sempre. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se o tempo de Quaresma servir para questionarmos também a imagem de Deus que temos, que bom seria, que graça de tempo, que não nos deixa na mesma. Subamos ao deserto. E já aqui, Mateus nos pisca o olho. Se alguém for para aquela a que chamamos Terra Santa, que só é santa porque está banhada de sangue inocente. Se algum dia lá forem, vão perceber que não se sobe ao deserto, desce-se ao deserto. E Mateus diz que Jesus subiu ao deserto e nós também vamos subir ao deserto. E já é um piscar de olho dizendo, vamos, esquece-se os sentidos literais, não vamos ficar só nos sentidos literais. Vamos subir a um lugar que está lá embaixo. Vamos subir ao deserto. Este texto simbólico é genial. Aliás, como todas as páginas do Evangelho, talvez de acordo com o gosto de cada um, umas mais que outras, claro. Esta página é genial. Acho que estamos de acordo que não podemos, de facto, ler este parágrafo como uma crónica. Não está uma pessoa atrás de um rochedo, no meio do deserto, a fazer a crónica dos dias de Jesus, do que é que andou a acontecer por ali. Não, calma, não é uma crónica. Vamos subir ao deserto. Vamos subir ao deserto. Há uma frase que eu não cesso de enaltecê-la. Foi dos pórticos do estudo da teologia que atravessei com muito gosto e que sempre que posso repeti-la, ofereço-a como uma possibilidade a toda a gente. Naquelas primeiras disciplinas para introdução ao texto bíblico, para aproximação à hermenêutica, à interpretação dos textos bíblicos, tive a sorte de ter um professor, Armindo Vaz, de sua graça, que na sua voz rouca, nas primeiras aulas, despertando-nos para muitos sentidos da Escritura, repetia, traduzindo, uma frase que todos conhecemos da Anunciação. Não temas, Maria, sou uma figura de estilo. E que bom seria que atravessássemos esse pórtico. Que bom seria que atravessássemos esse pórtico. E depois de atravessá-lo, é outra coisa. Os textos bíblicos é outra coisa. O Evangelho é outra coisa. Não temas, Maria. Sou uma figura de estilo. E Jesus subiu ao deserto, impelido pelo Espírito, se quiséssemos, inteiro. Isso significa Espírito. E foi tentado pelo diabo. É infantil, deixem-me ser arrogante por um instante. É infantil personificarmos figuras de estilo. Diábolos é o contrário de símbolos. E se o símbolos une, o diábolos divide. E ser tentado pelo diabo não significa que está o repórter atrás de um rochedo e viu chegar uma pessoa a fazer mal a Jesus. Subir ao deserto e ser tentado pelo diabo significa que Jesus, nesse tempo que tu não conheces, nesse tempo onde ele não tinha ninguém e onde não fazemos registro, ele sentiu-se dividido. Ele sentiu-se dividido. E a tentação é reservada na Escritura para tudo aquilo que é a vontade do homem ocupar o lugar de Deus. Essa é a única tentação. A tentação não é a divisão entre o prazer e o dever. A tentação não são os dilemas éticos. Podemos aceitar esses significados todos a seguir, mas vamos, estamos ainda à volta do texto bíblico. A tentação é a vontade do ser humano ocupar o lugar de Deus. E o que é que isso supõe? Ninguém ocupa o lugar de Deus para fazer bem. A tentação é isso, de querer todos os poderes, toda a ciência, todos os recursos, todo o dinheiro, todo o poder, para me safar, para usar os outros, para dispor dos outros, para me vingar de outros. Essa é a tentação. Isso é a tentação. E habita-nos. É património da humanidade, faz parte dos nossos genes. Jesus não é estranho a isso. Jesus não é estranho a isso. E ele sentiu-se dividido. Ele sentiu-se dividido como tu te sentes dividido. E vemos convergir para estas tentações. Vemos convergir para aqui a natureza humana, o poder, o amor e o domínio. O poder de converter tudo, de usar tudo, de devorar tudo, de consumir tudo. Isso de ser amado e servido por todos. E isso de dominar tudo e todos. Jesus também sentiu isso. Jesus também se sentiu dividido. E vamos, se ia crescendo nele a consciência de que era profeta e de que era Messias, também crescia nele isto de talvez seja melhor retirar-me para uma casinha aquecida no lago em Cafarnaum. Talvez não seja pior. E Jesus foi escolhendo não ficar em casa aquecida no lago em Cafarnaum. E Jesus foi escolhendo, depois deste tempo simbólico que Mateus arruma nestes 40 dias no deserto, percebemos bem a escolha de Jesus. Percebemos bem a escolha de Jesus. Que não foi ser a imagem do Deus Todo-Poderoso. Foi talvez a imagem do Deus todo amoroso, que tocou e resgatou os impuros, que os ergueu, que os recolheu e que lhes devolveu semelhança. É talvez isto que seja o convite do tempo de Quaresma, a tornar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos tiques, os nossos hábitos, as nossas coisas, também com a conta bancária, também com o tempo, também com a disponibilidade, a criarmos semelhança. A semelhança não se cria com arrogância, a semelhança não se cria com surdez escolhida, A semelhança constrói-se na disponibilidade, na tarefa permanente da tolerância, que exige conhecimento do outro, que exige colocar-se na pele e nos sapatos do outro. Possa este tempo ser construtor de semelhança. Por um só homem entrou a destruição, dizia Paulo aos Coríntios. E por um só a justificação. E que bom, antes de nos determos nas elucubrações teológicas do conceito de justificação, lembrem-se lá quando escrevem um texto no Word, justificar o texto, ampliar as linhas até à semelhança, até ficarem todas semelhantes. Assim, o que Jesus faz contigo, a possibilidade de ampliares a tua vida. Nós queremos acolher este parágrafo do Evangelho de Mateus, olhando as escolhas de Jesus, queremos acolhê-lo não como uma obrigação para nós. Não é uma obrigação. Escutávamos a desobediência daquele texto mítico do Gênesis. Escutávamos a desobediência e a fatalidade. Mas vamos, o texto do Gênesis não diz como é que foi, como é que foram as coisas. O livro de Gênesis procura explicar o presente. Explicar porque é que trabalhamos, porque é que nos cansamos, explicar porque é que temos linguagens diferentes, línguas diferentes, explicar porque é que somos diferentes uns dos outros. E inventando um tempo mítico onde tudo era harmonioso, o livro de Gênesis o que nos recorda é aquilo a que somos chamados. Somos chamados à unidade com Deus, somos chamados à paz com Deus. Uma paz que começa a ser construída agora. E não é por obrigação. Não é por obrigação. Querida discípula, querido discípulo, não te sintas obrigado a nada. Não te sintas obrigado a nada. O que nos salva é isto de nos sabermos pequenos, sujeitos à tentação e capazes de escolher. Capazes de escolher. Capazes de escolher que a vida não fique presa aos meus confortos, às minhas necessidades, às minhas medidas, aos meus juízos, aos meus preconceitos, às minhas certezas. O tempo de Quaresma é um convite a escolher não ficar na mesma. A escolher que a vida não se esgote nas tuas coisinhas, na tua medida. Possam estes textos ter a força suficiente para o dia de hoje, para o primeiro passo da nossa viagem. Possam estes textos ser aquilo que faltava para serenares o teu coração e despires de medo o teu coração, despires de ameaça o teu coração e despires de obrigação o teu coração. Este é um tempo feliz porque tu podes escolher ampliar a vida em gestos inéditos, em palavras novas, em escolhas por tomar. Possam estes textos terem a força suficiente para o primeiro passo.